Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15, o versículo 11. Um homem tinha dois filhos, disse Jesus. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a famosa parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, que Jesus conta em resposta a um burburinho que ocorria entre os doutores da lei e os fariseus. Eles estavam questionando por que é que Jesus se confiava aos pecadores, por que é que Jesus se confiava aos estrangeiros, aos gentios, aos samaritanos, por que é que Jesus falava com gente de má reputação, de reputação duvidosa, ou inclusive gente de vida torta. Por que é que Jesus, que dizia ser o Messias e que deveria ser a referência absoluta da pureza de Deus e da pureza do reino de Israel, por que é que Jesus se confiava a essa gente? Jesus, então, vai responder a eles dizendo: é interessante, vocês me rejeitam, vocês não me acolhem como seu Messias, vocês me questionam, vocês me colocam de lado, vocês intentam o mal contra mim e agora vêm me criticar porque eu me dou a outra gente. Na verdade, quero dizer que, de fato, não apenas vocês me rejeitam, mas eu começo a rejeitar vocês também. A pergunta não é por que é que eu como com eles, por que é que eu me confio a eles, por que é que eu os trago para perto de mim e por que é que eu vou ao encontro deles e por que é que eu vou buscá-los. Jesus contou a parábola do pastor que deixa no aprisco 99 ovelhas e vai em busca de uma ovelha perdida. Jesus, então, conta a parábola da mulher que perde uma moedinha e varre toda a casa e faz um grande esforço para encontrar apenas uma moedinha. E Jesus então conta essa história dos dois filhos e está dizendo a eles: a questão não é porque é que eu vou buscá-los, a questão é porque é que vocês não foram buscá-los, porque é que vocês não os trouxeram para sua mesa, porque é que vocês não se confiaram a eles e não os acolheram no reino de Israel. Porque eles não tinham um bom entendimento do que era o reino de Deus. E Jesus, mais uma vez, vai falar que o reino de Deus é, de fato, muito surpreendente. O reino de Deus é universal, é abrangente, é inclusivo. O reino de Deus acolhe todos aqueles que dele querem fazer parte. Mas no reino de Deus há algo muito extraordinário. O reino de Deus não está baseado na virtude humana, no mérito humano. O reino de Deus está baseado na generosidade de Deus, que escolhe dar o seu reino àqueles que têm prazer em sua presença e sua companhia. O reino de Deus está baseado na graça de Deus, na generosidade, na iniciativa de Deus em abençoar aqueles que quer abraçar. Lembro da interpretação que Rubem Alves faz desta parábola dos dois filhos, que considera extraordinária. Ele diz que quando o filho mais novo, que vai embora, volta com a consciência culpada, volta arrependido, volta envergonhado, volta consciente de sua falta, volta consciente da ofensa grave que cometeu contra seu pai, volta ciente de ter débitos, de ter uma dívida grande, não apenas diante do pai, mas diante de Deus, diante do céu. Quando esse filho volta, o pai o abraça e esse filho começa a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. O pai o abraça e diz: meu filho, eu não somo débitos, você é meu filho. Mas depois, o filho mais velho, quando volta do campo e vê a festa que o pai faz para o filho mais novo, o filho mais velho diz: eu sempre te servi, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz a tua vontade, eu sempre vivi para ti, eu me sacrifiquei, eu me doei, eu me privei, eu me dediquei a cuidar das tuas coisas. O pai então o abraça e diz: meu filho, eu não somo créditos. Isso é uma síntese da graça de Deus. O Deus que nos abraça e diz: eu não somo débitos e eu não somo créditos. O que Deus está dizendo é: eu não me relaciono com você por causa das suas virtudes. Ou eu não deixo de me relacionar com você por causa dos seus deméritos ou dos seus defeitos. Você não tem créditos, mas também você não tem débitos. Você não tem débitos, mas também você não tem créditos. Eu me relaciono com você porque eu, em amor, escolhi me relacionar com você. Na verdade, isso explica não apenas a nossa relação com Deus, mas a nossa própria existência. Deus é suficiente a si mesmo. A Deus nada falta, mas Ele escolhe repartir-se a si mesmo conosco e nos cria, seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança. Isso é um ato voluntário de Deus, é um ato autodeterminado. Não há uma causa externa a Deus que o faça nos criar. Ele não é obrigado, ele não está sujeito a uma causa de necessidade. Deus é autodeterminado, é autossuficiente, mas ele não fica em si mesmado, ele não fica embutido em si mesmo por causa de sua própria natureza amorosa. Porque é amor, reparte-se. Porque é amor, cria. Porque é amor, doa-se. E doa-se às vezes, e não poucas vezes, e talvez doa-se em termos absolutos, doa-se sacrificialmente, doa-se porque escolheu doar-se, independente dos nossos méritos e das nossas virtudes. Não há nada que façamos para que Deus nos ame mais do que Ele já ama, não há nada que façamos para que Deus nos deixe de amar. Porque o amor de Deus por nós não está baseado naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, nos nossos méritos ou nos nossos deméritos. O amor de Deus está baseado na sua própria autodeterminação em nos amar. É esse amor que nos constrange. Nós não amamos a Deus para que Ele nos ame. Nós não obedecemos a Deus para conquistar méritos diante dele, de modo que ele nos abençoe e seja gracioso para conosco. Nós não amamos a Deus ou não servimos a Deus e obedecemos a Deus com medo de que ele venha nos abençoar. Não, nós amamos a Deus em resposta ao amor que ele tem por nós. Nós amamos a Deus em resposta ao amor primeiro de Deus. Por isso é que o apóstolo João disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos ensinou a amar. Nós nos amamos porque ele, quando nos amou, nos tirou de dentro de nós mesmos e nos ensinou que a vida feliz é a vida autodoada, é a vida voluntariamente entregue para o outro, é a vida de amor. O que esses dois filhos têm em comum é que eles queriam viver para si mesmos e achavam que Deus os atrapalhava. O mais novo dizia, eu quero viver do jeito que eu bem entender, mas o meu pai não deixa, então eu vou pegar a minha parte da herança e vou embora viver em outro lugar. O filho mais velho, por sua vez, dizia, eu quero viver a minha vida curtindo com os meus amigos, mas o meu pai também não deixa, nunca faz um churrasco para mim, nunca me dá um novilho, eu estou bronqueado com meu pai. No fundo, no fundo, eram dois meninos egocêntricos, egoístas, voltados para si mesmos e que precisam aprender com seu pai que o segredo da vida não é o apego ao ego, o segredo da vida é a autodoação em amor. Eu peço a Deus que aprenda esse grande segredo, que é o segredo de Deus, o segredo que me coloca como participante do reino de Deus. Eu oro a Deus que ele me ensine a sair de mim mesmo e que ele me ensine a amar. Assim como ele me ama. Eu convido você a fazer a mesma coisa.